Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, em 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 1, os versos 27 e 28. Depois nós vamos ler 3, capítulo 3, de 1 a 21. Diz assim, 1 Samuel 1, 27 e 28. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Quem está falando isso é Ana. Por isso, agora eu dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Agora vamos ao capítulo 3, de 1 a 21. 1 Samuel, capítulo 3, de 1 a 21. Vamos lá, diz assim. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Ele, porém, disse: Não chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo, o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: Meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou: O que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Que Deus complete a sua palavra ao nosso coração. Amém? Domingo passado, meus irmãos, nós falamos aqui na igreja a respeito de quem? Sansão. Como era o nome daquela mulher que botou o Sansão no colo dela? Ninguém esquece, né? Essa terrível Dalila. Pois é, no domingo passado, meus irmãos, nós lembramos quem e como foi o nascimento do Sansão. Sansão nasceu por um milagre de Deus. Ele era filho de um homem chamado Manoá. O anjo apareceu à mulher de Manoá e falou com ela que era uma mulher estéril. Ela não podia ter filhos então. E disse a ela que Deus lhe daria um filho. E esse filho seria consagrado ao Senhor. Você sabe que vez e outra Deus anda fazendo uns milagres aí. Porque Deus quer que tudo, toda a vida seja consagrada a Ele. Mas Ele quer também permitir que uma determinada família viva uma experiência às vezes um pouco diferente. E desde ali Deus já tem um propósito especial. O caso de Sansão foi assim. Mas Sansão, meus irmãos, se tornou um homem imaturo. Ele se tornou um homem que brincava com coisas sérias. Ele se tornou um homem meio inconsequente. Antes de Dalila, Sansão se casou com uma mulher. Aquela mulher foi morta. E aconteceu o seguinte: Sansão, com aquela primeira mulher, no casamento dele, ele elaborou um enigma. O que que quer dizer isso? Ele falou para os convidados. E lembre-se que Sansão era de Israel e havia se casado com uma mulher de outra nação. Os filisteus odiavam Sansão. E lá na festa de casamento de Sansão, Sansão faz uma charada, uma pegadinha, levanta um enigma, eles tinham que descobrir. Ele diz: do que come saiu comida, ou do comedor saiu comida, e do forte, doçura. O que que isso significa? Do que come saiu comida, e do forte, doçura. Os jovens daquele lugar ficaram discutindo ali para descobrir o que que significava isso. E aí a mulher que havia se casado com Sansão ficou falando com ele. O que que significa isso? 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 Ficou perturbando Sansão. Isso antes de Dalila ter existido na vida de Sansão. E você se lembra que Dalila depois, quando quis descobrir qual era a força dele, ficou também perturbando ele de dia e noite. E dizendo: o que que pode fazer você ficar fraco? O que que pode fazer você ficar fraco? E você que estava na semana passada, lembra que ele disse: olha, se me amarrar com cordas de couro, ainda novas, não secas, molhadas, eu não consigo arrebentar. Depois aquela história das cordas novas, ele vai e arrebenta. Depois se trançar, colocar a trança no cabelo, e aí ele não consegue tirar a lança, ele conseguiu também. E ela continua, no caso da Dalila, perturbando e dizendo para ele: ah, você não me ama. Essa expressão, você não me ama, ou você me fez de boba, foi a mesma coisa que a primeira mulher fez, para descobrir qual era o significado do enigma no dia do casamento. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Ah, você não gosta de mim, Sansão. Acabou de casar comigo, mas não gosta de mim. Se você gostasse de mim. Então ele teve essa primeira experiência, depois com a Dalila, a mesma coisa, mas ele não aprendeu com a vida. Não aprendeu com a vida. Quando casou primeiro e teve essa situação, depois veio uma situação semelhante, Sansão era um meninão. Você sabe que às vezes Deus tem um plano na vida, Deus tem um projeto, mas a pessoa precisa amadurecer. Ele era inconsequente, ficou com uma prostituta numa noite, depois se apaixonou por uma outra mulher numa outra noite. Sansão, Deus tinha um plano na vida dele. Mas ele era muito vulnerável. Meus irmãos, assim, às vezes nós somos meio parecidos com crianças. E meio parecidos com Sansão. Sansão era assim: de manhã apaixonado por uma pessoa, no outro dia apaixonado por outra pessoa. Num mês propõe casamento para alguém, 20 dias depois, já está ficando noivo de outra pessoa. O que que aconteceu? Isso gerou, meus irmãos, uma certa frouxidão, e levou Sansão, apesar da sua força física, a ser um homem fraco de caráter. Mas a Bíblia fala a história de um outro homem, que também teve um nascimento parecido com o de Sansão. Parecido porque a mãe dele também era uma mulher estéril. Trata-se de Samuel. A mãe de Samuel chamava-se Ana. Ela pede a Deus incessantemente por esse filho, porque ela passava por uma situação de vexame, de constrangimento dentro da sua família. O marido dela chamava-se Eucana. E esse Eucana era casado com Ana e com Penina. Você sabe que a Bíblia não ensina a fazer assim, casar com duas mulheres. A Bíblia não ensina. No Antigo Testamento isso era tolerado e nunca deu certo. Nunca deu certo. Duas mulheres gostando do mesmo homem sempre tem uma tendência de dar errado. Sempre dá errado. Se for duas mulheres, a mãe dele e a mulher dele, pode dar certo, mas pode dar errado. Entendeu? Não entendeu. Duas mulheres amando o mesmo homem, sempre dá errado. Se uma mulher for a mãe dele e a outra mulher for a mulher dele, pode dar certo. Mas pode dar errado também. Ah, pastor, o senhor está falando contra... Eu estou falando contra nada. A vida mostra que é assim. Não sou eu que mostro, não é tese minha, não. Na sua família, mostra que é assim. Lá na sua família, o pessoal... Não você, mas os outros pessoais. Os outros pessoais. No seu caso, eu sei que dá certinho. Sei que você e sua sogra, você e sua nora, é um amor total. Mas você sabe que nos outros casos... E dos outros pessoais que estão aqui na igreja, mas no seu caso eu sei que não é isso, mas dos outros é. Então, é difícil a situação. A Ana e a Penina na mesma casa. E a Ana vai e tem filho. A Penina vai e tem filho. A Penina olha para a Ana, com aquele olhar, meu irmão, de quem tem uma azaleia nova e a outra tem. Tem o quê? Tem outra coisa lá. Uma tomando banho com um sabonete desse que vem na caixinha, que custa 20 reais. E a outra, aquele esfregão, tomando com sabão de coco. Uma se sentindo a rainha da cocada preta, e a outra. Irmãos, essa Ana começou a orar e Deus deu a ela um filho, e ela falou: eu vou consagrar ele ao Senhor. Quando o menino desmamou, ela o leva até Eli, que era o sacerdote, e deixa ele aos cuidados de Eli. Esse menino cresce no templo. Ele abre a porta do templo, ele fecha a porta do templo, ele fica próximo onde está a arca do Senhor. Agora, qual a diferença? Esse Samuel foi uma bênção, um exemplo durante muitos anos. Qual a diferença entre Sansão e Samuel? Eu queria te chamar a atenção. Primeira coisa, meus irmãos, é que no caso de Samuel, Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus. O capítulo 3 mostra que Samuel estava no templo à noite e Deus disse: Samuel. Ele se levantou e foi até Eli, porque nunca tinha escutado. Claro que ele pensou: Eli me chamou. Eli era o sacerdote. Ele vai até Eli. Ele diz: eu não te chamei não. Ele volta para lá. Daqui a pouco, Samuel. Ele vai até Eli: eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer? Os irmãos, vejam o respeito desse menino, desse rapazinho, com Eli. Ele diz: eis-me aqui, Senhor. Ele diz: eu não te chamei, volta para o seu lugar. Eli, que era um homem mais vivido, disse: olha, se acontecer de novo, você não venha correndo aqui não. Você diga assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Irmãos, é interessante que aqui começa um processo de amadurecimento na vida de Samuel. Enquanto Saul tinha ali um propósito de Deus na vida dele, e ele não desenvolveu a capacidade de ouvir a voz de Deus e de fazer as coisas segundo uma voz interna de Deus, mas sempre agiu no impulso. Ele era impulsivo. Deus não falou com ele, não trouxe a ele aquela primeira mulher, não trouxe a ele Dalila. No caso agora de Samuel, ele está aprendendo a quando ouvir uma coisa, dizer, fala Senhor, porque o teu servo ouve. A primeira coisa, meus irmãos, nesse processo de ouvir a voz de Deus, é nós termos a disposição de saber que Deus pode falar conosco. Muitos de nós, irmãos, e na nossa vida é assim, nós desenvolvemos para conosco algumas depreciações. Nós achamos que Deus não fala conosco, que Deus fala com os outros. Eu mesmo já tive momentos na minha vida que eu tive vontade de que alguém chegasse perto de mim e abrisse a vontade de Deus para mim e me dissesse, Deus quer que você faça isso, isso e isso. Porque eu mesmo não estava tendo condições de entender qual a direção de Deus. Meus irmãos, como seria maravilhoso se nós tivéssemos alguém aqui na igreja que recebesse uma revelação após outra revelação, e essa pessoa pudesse guiar a vida de todos nós, as vidas de todos nós. Você precisa tomar uma decisão, se você aceita o emprego para trabalhar na Presidente Vargas ou em Madureira, e você fosse até a pessoa e perguntasse à pessoa, o que o senhor quer de mim? E a pessoa fechasse os olhos, orasse, e Deus revelasse, e a pessoa se voltasse para você e dissesse, senhora, é para você trabalhar em Madureira. Pode ir para Madureira, mas as coisas não acontecem assim. Nós precisamos desenvolver a capacidade de ouvir Deus falando conosco individualmente. Deus usa pessoas, Deus usa circunstâncias. Há poucos dias atrás mesmo, eu ouvia de um amigo meu que, vivendo um momento tão difícil na tomada de uma decisão, ele pediu a Deus que usasse alguém para falar com ele, e de uma maneira milagrosa, Deus usou uma pessoa e falou mesmo. Isso pode acontecer? Pode. Mas na rotina da vida não é assim. Na rotina da vida não é assim. Samuel teve que primeiro querer escutar a Deus. Você tem disposição, tido disposição para escutar Deus falar no seu coração, na sua mente? Fala porque o teu servo ouve, eu estou escutando. Irmãos, às vezes Deus tem falado conosco de diversas maneiras. O camarada estava na casa e começou aquele temporal, a água subindo, a água começou a ganhar o paralelepípedo, daqui a pouco está no meio da parede, ele sobe em cima da casa e ele começa a orar, ó Deus me salva. Vem uma pessoa de barco, numa canoa, e diz, vem comigo. E ele diz, não, ó Senhor me salva. Daqui a pouco vem alguém com uma boia maior, grande, e diz, vem. E ele diz, não. E ele começa a dizer, Senhor me salva. A água vai subindo, daqui a pouco vem um barco maior. Vem para cá meu amigo, vem para cá meu amigo. Nós estamos tirando as pessoas, e ele diz, não, ó Deus me salva. Daqui a pouco a água está lá na tampinha assim da casa, ele está em cima do telhado, e vem o helicóptero com um bombeiro descendo, e ele, Deus me salve. O bombeiro vem, ele diz, não quero sua ajuda. Ele morre e vai para o céu. Chega na porta do céu numa reclamação total. Senhor, eu deixei lá meus filhos, eu deixei a minha família, eu deixei isso, eu precisava trabalhar mais, eu precisava isso, precisava aquilo. Ele diz, mas por que tanta reclamação? Eu clamei tanto ao Senhor para o Senhor me salvar. Então ele, olha, eu mandei a boia, eu mandei o barco, mandei o outro barco, mandei o helicóptero, você não aceita a minha intervenção através de ninguém. Deus às vezes manda um barco, manda um bote, manda uma bicicleta, manda um bombeiro, manda um helicóptero, tudo para nos socorrer. Eu acredito nisso. Agora, meus irmãos, às vezes, e na maioria, na rotina da vida, nós precisamos escutar Deus falando conosco. Deus usa pessoas, Deus usa situações, Deus usa o pastor, Deus usa a irmã, Deus usa o irmão, usa o filho, o pai e a mãe. Mas às vezes a pessoa não quer ouvir nada disso. Deus fala ao coração também. Mas para falar ao coração, a pessoa tem que pode falar, porque eu escuto. Eu escuto. Se o Senhor falar comigo, eu vou escutar, no sentido de atender. Irmãos, uma outra coisa é aprender a ouvir Deus como servo de Deus. Aqui Samuel recebeu de Eli uma importante orientação. Quando você ouvir Eli, você diga: fala, porque o teu servo. Nós estamos mais interessados, irmãos, em falar com Deus do que deixar Deus falar conosco. Nós estamos muito mais interessados em falar com Deus do que deixar Deus falar conosco. Nós estamos mais dispostos a pedir a bênção, a pedir isso, a pedir aquilo outro, a pedir mais alguma coisa, a pedir aquilo outro, a suplicar por alguma coisa, a desejar alguma coisa. Mas a disposição de sossegar, que desassossego que nós estamos vivendo. O que, que é isso? Que desassossego é esse? Irmãos, a maioria de nós não está conseguindo deixar nem o outro falar. Nem o outro. Se alguém vai conversar conosco, às vezes a pessoa sofre conosco. Porque ela começa a falar, a gente diz: não, eu já sei o que você está falando. Não, você não sabe, eu também não sei. A pessoa vai falar alguma coisa, a gente está respondendo uma outra coisa. E às vezes nós interrompemos a pessoa e colocamos na boca dela uma frase que ela não falou e começamos a discutir com um argumento que nós mesmos colocamos e não que a pessoa colocou. Você já imaginou quantas vezes isso já não aconteceu? Pastor Carlos, vem falar comigo uma coisa. Não, pastor, porque eu estou dizendo, mas não vai dar não. Mas não vai dar, eu não sei nem o que foi. Ele disse: não, pastor, mas é porque não sei, isso não vai dar. No final das contas, o pobre não pôde nem falar nada. Não vai dar, não. Não, porque eu pensei assim, assim, assado. Não, mas isso a gente não escuta. Irmãos, para escutar Deus, tem que ter um pouco de boa vontade. Deixa Deus falar no seu coração. Eu me lembro, uma pessoa que me deu um testemunho. Eu era pastor há bem pouco tempo e aquilo me marcou. A pessoa chegava na igreja mais ou menos uma meia hora antes do culto começar. O dia está quente, podia estar calor, não tinha ar-condicionado, nada disso. A pessoa ficava lá dentro da igreja, dentro do templo. Ficava quietinha e ficava com os olhos fechados. Virava e mexia, alguém achava que ela estava dormindo. Ela falou uma vez comigo: pastor, eu fico quietinha meia hora antes do culto para preparar minha cabeça. Porque na minha família é a casa, é uma confusão tão grande. Tanta criança que eu crio, os meus netos, os meus filhos que estão lá, e aquilo tudo. Eu não tenho tempo para nada dentro de casa. Quando eu chego na igreja, é uma hora que eu tenho que chegar antes para eu poder acalmar. Porque se eu chegar muito assim, eu parece que eu ainda não cheguei. Eu tenho que acabar de chegar para poder cantar e saber o que eu estou cantando, para poder ouvir o pastor pregar e entender o que o pastor está pregando. Eu li uma história dos homens que estavam caminhando, e caminhando, 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 e a viagem era muito longa, estradas perigosas, e foram caminhando, 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 e eles precisavam chegar num determinado dia ao destino, e eles tinham um tempo muito apertado, e foram caminhando, até que o chefe da tribo disse: não vamos parar. Não, mas ainda há tempo ainda para caminhar hoje, mais ainda. Ele disse: não. Por que nós precisamos parar? E ele diz assim: porque as nossas almas ficaram para trás. É claro que isso não acontece. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? A alma da gente não fica para trás, não. Se a alma sair do corpo, a gente morre. Escuta. Ele diz: As nossas almas ficaram para trás em que sentido? Nós estamos andando aqui abruptamente, mas nós não estamos nem aqui mais, nós ficamos para trás, vamos acalmar. Fala, porque o teu servo ouve. Irmãos, quando nós paramos para ler a Bíblia, era para todo mundo em casa colaborar conosco mais um pouco, para a gente poder ouvir Deus. Era para você colaborar um pouquinho mais com quem presta-se a ler a Bíblia na sua casa. Mas nós ligamos um som, nós ligamos uma televisão, nós começamos a conversar com a pessoa, nós queremos saber cadê o parafuso, nós queremos cobrar que a pessoa vai lá engraxar o sapato naquela hora. É um desassossego tão grande. Quando nós chegamos na igreja, irmãos, esse momento de culto para nós tinha que ser uma coisa mais santa. Algo mais assim, vamos sossegar aqui agora. Agora vamos esquecer um pouco. Eu acho tão curioso, às vezes, o desassossego da pessoa no culto. Aí ela não aguenta o final do culto. Ela não aguenta. No que não aguenta o final do culto, levanta e sai. Sai para conversar lá fora. Isso é desassossego, irmãos. Isso tem duas coisas: ou é faniquito, porque pode ser faniquito puro. Mas às vezes também, irmãos, isso tem a ver com batalha espiritual, sabia? É uma coisa que incomoda o ambiente, que incomoda, porque é um ambiente onde o nome de Deus é exaltado, onde se canta louvores. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, um lugar onde se fala o nome de Jesus, se ora e busca a Deus. Se a pessoa estiver debaixo de um certo tipo de opressão, ela fica incomodada ali. Isso não é culpa de ninguém, não. Não é culpa de quem está cantando, ou do hino, do cântico. Não é culpa do pregador, de quem está falando. Não, é o próprio estado espiritual da pessoa que é contrário àquele ambiente. Samuel precisou aprender a ouvir a Deus como servo. Não querendo falar tanto com Deus, mas o servo é aquele que mais quer ouvir. Fala, porque quem ouve? O teu servo ouve. Agora, meus irmãos, o texto vai mostrando que Deus falou com Samuel. E falou com Samuel uma coisa muito difícil. Deus falou com Samuel o quê? Que a família de Eli, que era o sacerdote, a família de Eli seria punida. Olha que coisa difícil. Samuel criado com Eli, Eli tinha os seus filhos, e agora Eli, Deus fala com Samuel, que vai tirar a família de Eli do sacerdócio, e que não vai deixar descendência para continuar, não. E ele disse assim: vou fazer uma coisa que vai fazer tinir os ouvidos em Israel. É uma coisa séria, é uma coisa grave. Esses filhos de Eli vão ser tirados daqui. E eles vão ser tirados daqui, por quê? Porque eles se comportam de uma maneira inadequada. Porque eles eram sacerdotes, então eram trazidas as ofertas. E algumas ofertas, eles podiam ter parte nelas. Era legítimo que eles tivessem parte nelas. Só que algumas ofertas, eles não podiam ter parte nelas. Era coisa para o Senhor, era uma oferta exclusiva ao Senhor. Eles entravam com o garfo e metiam, enfiavam o garfo e tiravam para eles. E Samuel e Eli não corrigiu seus filhos. Irmãos, ter pai e mãe em casa que corrige os filhos, às vezes os filhos se sentem perturbados. Às vezes os filhos se cansam dos pais. Porque às vezes conversa de pai e mãe é uma conversa que para o filho, para a filha, é um negócio meio cansativo. Às vezes o filho escuta a mesma coisa da mãe, ele desliga o botão e fala assim: não, tá. Não precisa falar isso mais, não. Não precisa me explicar negócio de namoro, não, não, tá. Eu não quero que você fique sozinha, eu não quero que não sei o que lá, eu não quero que não sei o que. Quem é que vai? Tá. Eu não quero você namorando naquele lugar, não quero você fazendo isso. Assim, tá. Ô, mãe. Vai para a escola, levanta para ir para a escola. Vai estudar, tá. Irmãos, que coisa triste para a vida é não ter um pai e a mãe que chama a atenção. Que coisa triste para a vida. Que coisa triste para a vida. Na Bíblia tem exemplo, por exemplo, de um filho de Davi. A Bíblia diz que Davi nunca chamou a atenção dele. E como nós precisamos que alguém nos chame a atenção. Agora os irmãos vejam, a desgraça da família de Eli veio justamente porque não tinha quem chamasse a atenção. Ele honrou mais os filhos do que a Deus. Irmãos, esse negócio com filho é uma coisa complicadíssima. Complicadíssima. Agora ele está ali vivendo aquela situação e Deus fala para Samuel. E aí o que acontece, meus irmãos? Olha o que é a pessoa ir amadurecendo. Eu falei que ela precisa aprender a ouvir Deus falando. Mas uma outra coisa na vida de quem está amadurecendo é saber lidar com situações difíceis. Olha, agora Deus falou com Samuel à noite que ele iria trazer castigo na família de Eli. Quando chega de manhã cedo, Eli chama Samuel e diz: meu filho, vem aqui. Aí Samuel vem até Eli. Eli é o sacerdote, irmãos. O sumo sacerdote era a pessoa mais respeitada de Israel. Ele vem: meu filho, vem aqui. Está lá o Samuel. O que Deus te falou de noite? E que Deus te castigue se você não me contar. Irmãos, ele podia ter inventado um somebody love. Não podia? Que isso, mestre? Falou nada, não? Não, falou, mandou um abraço para o senhor. Mandou um abraço, mandou um beijo. Falou que... Bem-aventurado sou eu que estou aqui na... Ó, tete a tete contigo. Irmãos, ele podia ter saído por uma cariocada dessa, assim, um negócio assim, ser esperto, entendeu? Igual aqueles meninos do Rio que ia lá em Moimirim, queria namorar aquelas meninas todas uma vez e achava que todos nós éramos bobocas. Aqueles espertos. Os espertos, mora lá não sei aonde, onde você mora, no Rio. Parecia que estava todo mundo em Copacabana. Tem mineiro também que quer ser esperto também. Isso tem em todo lugar. Estou brincando com os irmãos, porque os irmãos sabem que eu gosto dos cariocas. Que esse tipo de coisa a gente só pode brincar com quem sabe que a gente gosta. Se você brincar com quem acha que você não gosta, a pessoa leva o trem a sério, né? Mas ele podia dar uma somebody love lá no Samuel, no Eli, mas não teve ambiente para isso não, irmãos. Sabe o que o Samuelzinho fez? Ele contou tudo para Eli. Sabe por quê? Porque Samuel estava amadurecendo, irmãos. E se tem uma coisa difícil na nossa vida, é nós olharmos nos olhos das pessoas e com amor falarmos a verdade. E aqui ele só pôde falar a verdade, porque falou como um filho ao pai. Ele não era filho de sangue. Ele era o sacerdote. A mãe dele deixou ele por conta de Eli. Mas ele diz, ele falou a Eli como um filho ao pai. E como é que um filho fala ao pai? Com todo respeito, com todo carinho e com toda verdade. Às vezes você tem procurado na sua vida criar assim um jeito de não falar a verdade nas coisas, mas o Samuel falou a verdade. E aí, irmãos, uma coisa bonita na vida de Samuel que o texto bíblico dá testemunho. No verso 19 do capítulo 3, diz assim: Enquanto Samuel crescia, qual é a frase que vem depois? Ah, vamos repetir isso. O Senhor estava com ele. Lá no Sansão, no capítulo 16, diz assim, que depois que ele contou para Dalila que o segredo estava no cabelo. Porque aquele negócio do cabelo é mais profundo. Ali não é só cabelo. Ali não é só cabelo, não. A força não está no cabelo. A força estava no propósito de Deus quando ele estava no ventre da mãe. E ele, Deus falou com a mãe para não cortar o cabelo. Porque ele era nazireu. Era um pacto que Deus tinha com ele. E ele vai então e faz pouco caso do pacto. Ele sabia da história. Ele sabia. É quando a pessoa leva, faz pouco caso da aliança com Deus. Para mim tanto faz, ele está brincando com coisa séria. Agora aqui, lá quando ele conta, o Sansão conta para Dalila, ela corta o cabelo. Diz o texto assim, e o Senhor não estava mais com ele. O Senhor não estava mais com ele. Agora com Samuel, diz assim, o Senhor estava com ele. O que que faz a nossa vida? Todo mundo tem tudo para dar certo. Nós aqui, meus irmãos, temos tudo para dar certo. O que que faz a coisa não caminhar ou a coisa caminhar? Aquela postura de Samuel, de ouvir, de amadurecer, de crescer. O texto diz, o Senhor estava com ele. A coisa mais importante das nossas vidas é o Senhor estar conosco. Se o Senhor estiver conosco, meus irmãos, nós vencemos. O Senhor estava com Samuel. E, irmãos, diz o texto bíblico de uma maneira tão bonita, que no verso 19, o Senhor estava com ele, vamos ler juntos aqui, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Tudo que Samuel falava se cumpria. O que que a gente pode perceber aqui, irmãos? Samuel tinha clareza das coisas. Ele lá atrás não sabia qual a diferença entre a voz de Eli e a voz do Senhor. Mas agora, Deus continua falando ao coração dele. E ele vai se transformando num homem. Preste atenção aqui. Samuel vai se transformando num homem. Que ele, o que ele diz é daquele jeito. Isso tem a ver, meus irmãos, com direção. Samuel diz, podemos fazer isso assim, assim. Aí fazia daquele jeito e as coisas aconteciam bem. Tudo que ele falava acontecia, porque ele dizia, isso não é bom. Aí a pessoa teimava, viu que não é bom? Isso é bom, viu que é bom? Olha, nós aqui todos precisamos muito pedir a Deus que aquilo que nós falarmos aconteça, em que sentido? Porque a ênfase não é o falar e acontecer, não, é o discernimento das coisas. É ter um discernimento das coisas do modo certo. Eu vou fazer isso, fazendo assim, o resultado vai ser bom. É a visão. Você na sua casa como um pai que diz, vamos fazer assim. E você está debaixo da presença de Deus, o Senhor com você, Deus honrando sua palavra. Você como mãe, Deus honrando sua palavra. Você falando depois que Deus falou ao seu coração. Não as coisas precipitadas, não impulsivas, mas Deus falou ao seu coração. Você está seguro, então tudo que você fala acontece. Porque houve uma comunhão com Deus. Você como filho na sua casa, influenciando para o bem os pais. Seria muito bom que os filhos entendessem o valor de uma palavra positiva deles. Porque meus irmãos, às vezes o pai escuta mais um filho, quando o filho fala na moral, quando fala na moral, do que quando um adulto fala, do que quando a mulher fala. Às vezes uma filha convence o pai e a mãe a fazerem coisas boas, positivas, porque os pais percebem que o que a pessoa está falando tem a voz de Deus ali e se cumpre. Ou seja, Samuel estava novinho, mas Samuel já falava como homem de Deus. E o que ele dizia, acontecia. O que Sansão falava? A diferença do Sansão para o Samuel. Tão diferente, irmãos. Agora a pergunta é a seguinte: quem que você quer ser? Ah, eu já estou velho. Já estou velho. Meu irmão, ainda há tempo. Ainda há tempo. Porque Deus faz uma obra todo dia em nossas vidas. E Deus quer fazer da sua vida uma vida de Samuel. A consagração a Deus, eu queria concluir com isso. A consagração a Deus é uma coisa muito importante. Agora há pouco, nós oramos aqui, consagrando a gestação. Irmãos, boa parte de nós aqui, boa parte de nós, é consagrado desde o ventre. Consagrado desde o ventre. Boa parte de nós aqui, irmãos, antes de nascermos, já estava lá, oração de avó, oração de mãe, oração de pai. Quem aqui tem certeza que na sua vida foi assim? Levanta sua mão. Boa parte de nós. Boa parte de nós também não. Outros foram consagrados até, em vez de a Deus, pode ter sido consagrado até um espírito demoníaco. Só que o que importa é o plano de Deus para a sua vida. O plano de Deus para a sua vida. É aquilo que Deus vê que Ele deseja fazer na sua vida. Amadureça em Deus. Escute Deus falar ao seu coração. Aprenda a lidar com a verdade. Deus vai abençoar muito a sua vida. Vamos orar agora? Senhor Deus e Pai, nós colocamos essa palavra diante do Senhor e pedimos que ela dê um efeito maravilhoso. Pedimos também, Senhor nosso Deus, que o Senhor abençoe pessoas através das nossas vidas. Senhor, que pessoas venham aqui, que pessoas te conheçam, que pessoas estejam nos pequenos grupos, através das nossas vidas. Nós te suplicamos agora, Senhor, que se alguém entre nós, necessitado dessa palavra, esteve aqui agora e foi tocado pelo teu Santo Espírito, nós pedimos que o Senhor complete a obra, que o Senhor faça uma obra completa. Nós pedimos que esta pessoa não saia daqui sem uma decisão em Jesus. E cada um de nós aqui também, o Senhor abençoe com aquela porção do teu altar. Em nome de Jesus que oramos, amém.